Se você tem a sua Bíblia, queridos, e quer acompanhar a leitura, nós vamos ler no livro de Juízes, um texto bem conhecido, capítulo 6. Juízes, capítulo 6, do versículo 1 até o verso 12. Juízes, capítulo 6, verso 1 até o verso 12. Se você tem a sua Bíblia, se não tem, pode acompanhar aí com o irmão, ou apenas ouvir a palavra no seu coração e permitir que ela traga luz, amém? Diz assim a palavra de Deus, todos acharam? Amém? Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e amalequitas, e também os do Oriente, contra ele subiam e punham-se contra ele em campo e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em grande multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas, e então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Vos livrei da mão dos egípcios, das mãos de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei diante de vós e vos dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor, vosso Deus, não temai aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Amém, queridos? Até aqui, por enquanto. Eu quero compartilhar hoje com vocês uma palavra sobre mudança de ciclo. É importante a gente considerar que Deus, na Bíblia, apresenta muitas vezes essa questão de ciclo, né? De processos, de tempos, de estações. São apenas palavras sinônimas para a gente entender que as coisas acontecem muitas vezes por ciclos. Então, se as coisas acontecem por ciclos, é importante que entendamos que ciclo nós estamos ou como estamos. E é importante entender as estações, entender as visitações, os períodos, os processos espirituais que acontecem com a nossa vida, especialmente quando nós percebemos alguns ciclos ruins, né, ou viciosos. Como a turma costuma dizer, né, todos nós queremos sair dos ciclos viciosos para os virtuosos, né, todos nós queremos entrar num processo de coisas positivas, de coisas abençoadoras e não de coisas ruins ou difíceis. Então, um ciclo vicioso ou um ciclo ruim é aquele ciclo que se repete em nossa vida, vez após vez, parece que entra semana, meses, anos, e aquela coisa sempre voltando, você tem a sensação que está andando no deserto, né? Como o povo de Israel, que ficou andando 40 anos em círculos, E eles ficaram ali, toda vez era a mesma coisa e a mesma situação, mesmo deserto. Ou dizendo de outra maneira, aquele filme que sempre volta, né? Mesmo que a gente não queira que ele volte, ele volta e parece que é a mesma coisa, e você tem aquele desejo, aquela expectativa de sair desse processo, de sair desse ciclo, mas parece que está sempre se repetindo. Então, a gente fica pensando, como é que eu posso mudar esse processo, como é que eu posso mudar esse ciclo? Então, Deus começou a falar no meu coração alguns dias a respeito disso, a respeito de ciclos e que se repetem e de como nós podemos e devemos sair deles, romper. Como é que a gente rompe com o ciclo ruim, como que a gente entra num outro ciclo abençoado, digamos assim, né? Vou dar alguns nomes aqui de alguns ciclos viciosos ou ruins. Talvez nós nos identifiquemos com alguns deles. Por exemplo, tem gente que tem, vez após vez, ciclos de desânimo. Fala aí para o seu vizinho, espero que não seja o seu caso, mas se for, ok, né? Parece que está caminhando, de repente, a pessoa dá aquela caída, né? Prostração, tristeza, falta de alegria. Ela não sabe nem onde vem, mas não tem motivação, não tem esperança. Às vezes não tem projetos, nem sonhos, nem expectativas. Então, vez após vez, a pessoa entra, por exemplo, só estou dando ideia de um, pode ser qualquer coisa, mas vou dar algumas ideias aqui para a gente entender mais especificamente do que eu quero mostrar com estes ciclos ruins e como sair desse ciclo ruim para entrar num ciclo bom. Então, ciclo de desânimo, né? A pessoa está sempre ali e tal, parece que começa algo, está indo bem, normal, daqui a pouco, bum, de novo, cai tudo, desanima tudo, né? Tem gente que é assim com o trabalho, tem gente que é assim com outras questões da vida, tem gente que é assim com o ministério, com coisas, né, espirituais, embora tudo seja espiritual de alguma forma, mas pensa, por exemplo, um ciclo de desânimo. De repente, um outro ciclo pode ser um ciclo de necessidade. Parece que tem gente que está sempre num ciclo de necessidade, sempre com dificuldade, sempre faltando, né? Nunca é suficiente. Parece que nunca tem para dar, para abençoar, sempre precisando. Não estou falando aqui de coisas pontuais, né? Pontualmente, ou em algum momento, todos nós podemos ter algum tipo de necessidade, é normal, a vida, mas tem gente que está sempre no mesmo processo, entra mês, entra ano, sai ano, parece que sempre está muito aquém do que deveria, dívidas acumuladas, perdas constantes, então parece que a pessoa está sempre num ciclo de necessidade. Outras pessoas parecem estar sempre num ciclo de enfermidade, por exemplo. Não estou falando de uma enfermidade específica. Tem gente que resolve uma coisa, acontece outra, aí resolve a outra, consegue sair da outra, mas já em seguida vem uma outra, e depois uma outra, e depois uma outra, e depois de alguns anos a pessoa nem pergunta mais para ela como vai, mas onde dói, né? O que está acontecendo dessa vez? Qual é a enfermidade do momento e tal? Porque a pessoa está sempre... Né? Conheço algumas pessoas assim. E a pessoa vai convivendo com aquilo, né? Aceitando aquele processo, aquele ciclo, e parece que não sai disso. E aquilo lá, aquilo consegui mais ou menos resolver, mas agora já tem uma outra situação que é pior ainda do que aquela anterior, enfim. Ciclo de enfermidade, de necessidade, ciclo de frustração, por exemplo. Né? Tem gente que não consegue fazer nada, dá certo. Começa uma coisa... Não deu. Começa outra, também não deu. Começa uma terceira, também não deu. Está sempre frustrando, de maneira que chega depois de um tempo, a pessoa já está até acostumada. Ela vai começar um processo, um projeto, seja lá o que for. Lá no interior, ela já sabe, eu sei que não vai dar certo. Né? Já sente assim, porque são tantas frustrações e já vai sentindo que mais dia, menos dia, vai dar alguma coisa errada, né? Seja... o trabalho, com os estudos, com a vida sentimental, enfim, a frustração vai acompanhando. Podemos pensar, por exemplo, num ciclo de pecado. A pessoa parece que nunca vence uma situação e está sempre voltando e voltando e voltando e voltando. Enfim, eu estou aqui pontuando alguns ciclos ruins, né? Tem os bons, a ideia é sair do ruim para o bom. Especialmente aqueles ciclos que não têm muito a ver com o coletivo, mas mais de uma maneira individual, embora também alguns ciclos sejam coletivos. E por que eu estou falando de ciclo e por que eu escolhi o texto de Juízes para falar a respeito disso? Porque o livro de Juízes é um livro de ciclos. Havia um ciclo ruim em Israel e o ciclo era basicamente pecado e consequência. Eles pecavam, vinha consequência, pecavam, vinha consequência, pecavam, vinha consequência. No livro de Juízes, por exemplo, esse ciclo acontece uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes, sete vezes no mesmo livro, o mesmo ciclo. Israel pecando, aí vinha a consequência. E qual era a consequência? Normalmente uma opressão estrangeira, né? Então pecado, vinha consequência, aí chegava aquele momento que eles não aguentavam mais, eles gritavam para Deus, Deus mandava alguém, né? Normalmente um libertador, no tempo de Juízes, obviamente um juiz, né? Os principais, Débora, Gideão e Sansão. Então vinha um libertador, e aí novamente eles eram restaurados, e logo em seguida entrava no mesmo ciclo, e acontecia tudo de novo. E quando eles conseguiam sair, entrava no mesmo ciclo, acontecia tudo de novo. E quando eles conseguiam sair, ter paz, entrava no mesmo ciclo, acontecia tudo de novo. De maneira que no período do livro de Juízes, isso aconteceu sete vezes, né? E alguns ciclos tinham um período de sete anos. Por que esse período sete anos, sete vezes? Porque Deus está através dessa simbologia, né? Claro que para eles lá era literal e nós hoje aplicamos, entendemos a palavra e fazemos a aplicação simbólica. A gente entende que Deus, através destes períodos, e o número 7 fala de um ciclo completo, está mostrando que aquilo era um ciclo ruim que acontecia com Israel vez após vez, vez após vez, vez após vez. Ocorre que nós estamos falando de um Israel, não o Israel do Egito. Nós não estamos falando do Israel no deserto. Nós estamos falando do Israel na Terra Prometida. Nós estamos falando de Israel em Canaã. Nós estamos falando de Israel na herança. E como a Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, então quando a gente olha para Israel no Egito, por exemplo, a gente faz uma analogia, uma comparação com a nossa vida antes de Jesus. Então, Israel no Egito, antes da saída do Egito, simboliza a nossa vida antes de Cristo. Israel no deserto simboliza basicamente as dificuldades e as provas que nós enfrentamos. Israel, na terra prometida, na sua herança, significa a nossa vida em Cristo Jesus, a possibilidade de vivermos plenamente em Cristo Jesus, mas, mesmo assim, não vivendo. Né? Deus tirou o povo de Israel do Egito, os fez atravessar, né, o deserto, os introduziu na terra com Josué, e agora eles estavam já na terra prometida, em Canaã, na terra da herança. Deveria acontecer de uma forma diferente, mas não aconteceu. Eles estavam escravizados, eles estavam oprimidos, eles estavam vivendo uma série de dificuldades e de problemas. E é basicamente isso que Deus fala quando eles clamaram ao Senhor por conta dos midianitas. A resposta de Deus, basicamente Deus enviou um profeta que disse para eles o seguinte: assim diz o Senhor de Israel, do Egito vos fiz subir, vos tirei da casa da servidão, vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam e vos expulsei diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Olha o que Deus está dizendo. Eles estavam reclamando: Deus, o que é que está acontecendo? E Deus então volta lá atrás e fala: olha, eu tirei vocês do Egito. Passei todo aquele processo. Introduzi vocês na terra prometida. Fiz da minha parte tudo o que eu tinha para fazer. Dei a herança de vocês. Vocês deveriam estar vivendo de uma maneira muito diferente e vitoriosa. No entanto, não destes ouvidos à minha voz. O que que isso significa para nós? O que esse quadro de Israel significa para nós? Significa o seguinte: que mesmo estando em Cristo Jesus, mesmo já tendo salvação, mesmo tendo as promessas, mesmo tendo o Espírito Santo, mesmo tendo todas as coisas em Deus, toda a graça de Deus já foi dada a nós, né? Graça é tudo aquilo que Deus já nos deu em Cristo Jesus. Nós temos a possibilidade de viver uma vida muito difícil, muito ruim, e tal qual eles, porque a Bíblia diz em Romanos que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, todos esses quadros da história de Israel, eles servem, são uma aplicação para os nossos dias, né, espiritualmente. Então, nós, quando olhamos para esse quadro de Israel, a gente tem que ficar atento, porque mesmo tendo tudo em Cristo Jesus, é possível, se nós não ficarmos atentos, entrarmos num processo de jugo, entrarmos num processo de escravidão, entrarmos num processo, num ciclo ruim, e recebermos como eles receberam as consequências, né? E aí o que é que a gente tem que fazer? Nós precisamos aprender com a própria palavra como romper com isso, como romper com esses ciclos ruins de jugo e como entrar num novo ciclo, num novo processo. Então Israel estava vivendo assim, em plena terra prometida, em plena Canaã. E aí comecei a ler esse texto e algumas coisas me chamaram a atenção. Uma das coisas que me chamou a atenção foi a seguinte declaração, nós lemos aqui, versículo 6, no versículo 1 do capítulo 6, diz o seguinte: eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos de Midian por 7 anos. Então, a primeira coisa, o Senhor os entregou nas mãos de Midian. À primeira vista, parece que foi um castigo de Deus. Olha, vocês me desobedeceram, então, né, vou castigar vocês. Poderia deixar passar batido, mas não vou deixar passar batido. Vou castigar vocês com os midianitas. Mas quando a gente faz uma leitura mais aprofundada, nós percebemos que, de fato, não era isso. O que eles estavam vivendo era a consequência dos seus próprios erros, dos seus próprios pecados. Ora, em todo o tempo, Deus tinha dito que pecado tinha consequência. Deus disse para ele: olha, tomem cuidado com os povos das terras com as quais vocês vão possuir, vocês estão sendo introduzidos na herança de vocês. Então, esse é o caminho da vida. Deus deu direções, Deus deu preceitos e instruções para o povo, e ele dizia: não se desviem disso, porque se vocês se desviarem, esta será a consequência, eles cairiam nas mãos dos seus inimigos. Então, eles estavam, na verdade, vivendo as consequências dos seus próprios erros, dos seus próprios pecados. Então existem coisas que nós enfrentamos que são consequências dos nossos próprios atos. Existem outras coisas que nós herdamos sem que nós participemos diretamente. Né? Às vezes, a consequência é do nosso próprio erro, do nosso próprio pecado. Às vezes, a consequência é consequência de erro dos outros, até, ou até uma consequência coletiva. Né? Porque pecado é uma coisa, consequência é outra coisa. Amém? Tudo bem com esses conceitos? Falei para o seu vizinho, pecado é uma coisa, consequência é outra coisa. Fala assim, cada um responde a Deus pelo seu próprio pecado. Fala, mas com relação à consequência, alguns podem sofrer a consequência de erro dos outros. Ok? Só para a gente diferenciar uma questão da outra. Pecado é uma coisa, consequência é outra coisa. Né? Os filhos, por exemplo, podem sofrer as consequências dentro de uma casa, se os pais não obedecem ao Senhor, ou se é uma casa toda bagunçada, depende de quem está ali, sofre as consequências. Então, às vezes, a consequência é do nosso próprio erro. Aqui no caso deles, era uma consequência coletiva. Né? Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então, eles erraram como nação, eles erraram de uma forma coletiva. Talvez tivesse algumas pessoas lá no meio dizendo, mas o que eu tenho com isso? Ora, eles estavam lá no meio, então estavam sofrendo as consequências também. Então, tem consequência que é ação direta do nosso próprio erro, mas às vezes tem consequência em nossa vida que não é ação direta dos nossos erros, mas a gente está no meio do processo. A gente está no meio, né, da consequência. Como brasileiros, por exemplo, o que o Brasil sofre, de repente a gente como brasileiro sofre também as consequências. Enfim, só para a gente ir construindo o nosso pensamento em cima deste texto. Mas naquele caso específico, Deus estava falando para eles o seguinte, vocês geraram isso, esta é a consequência. Mas Deus estava, de fato, mostrando a sua misericórdia. Fala aí para o seu vizinho, Deus é sempre misericordioso. E por que Deus é sempre misericordioso? Porque Deus, vendo a consequência sobre o povo de Israel, Deus estabeleceu um tempo. E isso, eu quero chamar a atenção para esse ponto. Deus estabeleceu um tempo para finalizar aquela consequência, para encerrar aquela consequência. Deus podia dizer assim, né? Israel, vocês pecaram, então a consequência é de vocês agora. Ó, Senhor, nós pecamos e os midianitas estão agora prevalecendo contra nós, Senhor, perdoa o nosso pecado. Deus podia simplesmente dizer, ok, eu perdoo o pecado de vocês, mas vocês se virem com os midianitas. Problema de vocês, esta é a consequência e ela vai perdurar na vida de vocês. Mas não, Deus é um Deus misericordioso, que perdoa os nossos pecados e marca um tempo, um ciclo, uma estação para nos dar oportunidade de nos livrar também das consequências. Amém? Fala para o seu vizinho, Deus é um Deus misericordioso. Ainda bem, né? Ele perdoa o nosso pecado e ele também marca um tempo específico para nos livrar das consequências. Aleluia! Isso chamou muito a minha atenção, porque é um tempo de oportunidade, na verdade, para a gente romper com um ciclo ruim. Quando Deus viu que Israel estava entregue aos midianitas, né, e estava assim uma coisa terrível, porque eles vinham com seus exércitos e destruíam tudo, destruíam as lavouras, levavam todo o mantimento embora, de maneira que eles tinham que fugir e ficar escondidos nas covas, nas cavernas, era terrível. Então Deus disse o seguinte, veja que agora de uma forma diferente a leitura, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, pelo que Deus os entregou nas mãos de Midian por 7 anos. Sabe o que na verdade Deus estava dizendo ao falar 7 anos? Deus estava dizendo, ok, eles erraram, tem consequência, mas eu estou pondo um termo nestas consequências. Eu estou pondo um tempo final para essas consequências. Essa consequência vai ter um processo, vai ter um ciclo, vai ter um período, 7 anos apenas. E eu vou mudar essa história, amém? Então olha a graça. Olha a misericórdia de Deus. Deus é um Deus que põe termo às consequências, que põe fim às consequências. E eu comecei a meditar nisso. E me chamou muito essa questão de pôr 7 anos. Então, Deus, na verdade, tinha marcado um tempo para virar a página, um tempo para a liberdade de Israel. Um tempo para livrá-lo das consequências, não apenas do perdão do pecado, mas livrá-lo das consequências dos pecados, dos seus próprios erros. Então Deus não estava apenas oferecendo perdão, Ele estava trabalhando também para livrá-los das consequências. Você pode ver um Deus misericordioso nisso? Amém? Porque o inimigo está sempre trabalhando, tentando trabalhar na nossa mente, em nossa vida, de muitas maneiras. E como eu disse, é claro que tem consequências, são coisas dos nossos próprios erros, e tem consequências que a gente herda por estar no processo, enfim. Mas, muitas vezes o inimigo vem e diz para a gente assim, olha, acostume com as consequências. Conviva com as consequências. Essas consequências vão ficar na sua vida a vida inteira. Sempre foi assim e sempre será. Não. Deus é um Deus que vira a página. Amém? Deus é maravilhoso. A sua imensa graça, sua infinita graça, a sua infinita misericórdia não tem fim em nossa vida. Então Deus estava, na verdade, inaugurando um tempo de liberdade para Israel, de mudança total, de rompimento daquele jugo que estava sobre eles. Então louvado seja o Senhor por sua misericórdia e por oportunidades de mudança. Então, em nossa vida é a mesma coisa. Deus, Ele libera, guarda isso no seu coração, tempos e estações de oportunidade para que a gente rompa com alguns ciclos em nossa vida. Ciclos ruins, coisas que se repetem e se repetem e se repetem, e o inimigo fica dizendo na nossa mente, você tem que se acostumar com isso, vai ser assim, isso é consequência dos seus próprios erros, Deus te perdoou, mas a consequência está aí, abrace ela, vai ser assim, acostume-se com isso. Não, Deus é um Deus que marca, que põe termos, que vira página, amém? Que dá graça, que inaugura um tempo de oportunidade para a gente romper com alguns ciclos. O que, que a gente precisa fazer? Ora, precisamos fazer o que Israel fez. Israel clamou ao Senhor e pediu perdão. Eles clamaram ao Senhor. Era sempre assim, no livro de Juízes a gente vê esse ciclo se repetindo. Eles erravam, eles eram oprimidos, mas chegava um ponto que eles não aguentavam mais, clamavam a Deus e Deus os ouvia, perdoava e punha um termo àquele sofrimento. Deus dizia, daqui não passa. Esse sofrimento, essa consequência, vem até aqui, daqui para frente, não vai. Então, em Cristo, nós somos perdoados dos nossos erros. A Bíblia fala que quando nós pecamos, nós devemos pedir perdão, e Ele é poderoso para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? É assim? Deus é perdoador? E a gente pede perdão, e Deus avalia se vai nos perdoar ou não, e daqui um ano mais ou menos ele dá a resposta, é assim? Não. Quando a gente pede perdão, ele nos perdoa imediatamente. Não é verdade? Amém? Fala para o seu vizinho aí em fé. Fala, quando você pede perdão, pode crer de todo o seu coração que Deus te perdoa imediatamente. Fala, se você pedir perdão com sinceridade, Deus te perdoa imediatamente. Amém? Então Deus é um Deus que perdoa. Nós erramos, todo mundo erra. Ufa, não estou sozinho então, aleluia. Quando nós erramos, não é para errar, né? O perdão não é liberdade para pecar. Mas erramos. Quando erramos, a gente pede perdão e Deus nos perdoa imediatamente. Aí pergunta para o seu vizinho, mas e a consequência? A consequência já é uma outra coisa. Nós somos perdoados imediatamente, mas a consequência fica. E é verdade. Perdão é uma coisa, consequência, perdão de pecado é uma coisa, consequência de pecado é outra coisa. Às vezes Deus já nos perdoou, mas a gente está vivendo as consequências do nosso erro. E eu já conversei com algumas pessoas cristãs que são assim, meio que radicais. Não, Deus perdoa, mas a consequência é sua e é o seguinte, abraça e já era. De uma certa forma é verdade, né? Porque a Bíblia, por exemplo, diz, Gálatas capítulo 6, versículo 7, de Deus não se zomba, tudo o que o homem semear, isso também se fará, de bom ou de ruim. E é verdade. A Bíblia fala, continuando o texto, né, de Gálatas, assim, quem semeia na carne, da carne colherá corrupção, quem semeia no espírito, do espírito colherá vida eterna, ou vida e paz. Então, a gente poderia simplesmente pensar assim, ok, Deus é um Deus que perdoa, se você pecar, ele te perdoa, mas a consequência é tua, está certo? Está certo. Semeou, colheu. Fala para o seu irmão aí, semeou, colheu, meu filho. Lei da semeadura. Fala para ele aí, toma que a colheita é tua. Dependendo da semente, a colheita vai ser boa ou vai ser ruim. Ai, meu Deus, por que é que a minha vida está assim? É por causa das sementes que você semeia, né? Ah, mas eu não queria essa colheita, mas não tem jeito, cada semente produz segundo a sua espécie. É uma verdade? É. Então, só por nos perdoar, a gente já deveria passar a vida inteira agradecendo a Deus, independentemente das circunstâncias ou das consequências. Né? Porque, embora haja consequências, Deus já me perdoou. Então, aleluia. Graças a Deus pelo perdão. Mas o que eu estou dizendo hoje aqui é que Deus é um Deus tão misericordioso, tão misericordioso, tão misericordioso e tão misericordioso que Ele não quer nos deixar a vida inteira com as consequências. Ele põe um termo. Amém, queridos? Deus nos livra até das consequências por causa do seu grande amor, por causa da sua grande misericórdia. Amém, queridos? Como no quadro aqui que nós vemos, em Juízes. Deus podia ter dito para Israel o seguinte, ok, vocês pediram perdão, eu perdoo, mas se virem com os midianitas. Vai continuar assim. Não. Deus disse o seguinte, por 7 anos. 7 anos significa, tem um período, tem um ciclo. E desse ponto não passa. Desse ponto não passa. era como uma palavra de Deus no mundo espiritual sobre os midianitas. E a gente vê esse quadro muito na Bíblia. Israel errando, os inimigos prevalecendo contra Israel, mas Deus dizendo para os inimigos: olha, tem um termo, tem um ponto, e dali não vai passar. E eu vou livrar o meu povo. E a gente vê o livramento de Deus vez após vez, vez após vez. Então, irmãos, eu creio que esse é um momento propício para nós pedirmos ao Senhor, sobre nós, quem sabe até de uma forma coletiva em alguns aspectos, mas principalmente eu estou aplicando aqui de uma maneira individual, um momento propício para a gente pedir ao Senhor: Senhor, muda a minha condição, traga uma oportunidade de mudança, vire a página em minha vida, traga uma estratégia de liberdade, como o Senhor trouxe aquela estratégia de liberdade para os filhos de Israel, e foi passado através de Gideão. Em outras palavras, eu sinto Deus dizendo o seguinte para cada um de nós: não se conforme com a tua condição de jugo. Por quê? Porque a vida, porque o inimigo, porque até talvez a nossa lógica vai dizer: não, mas tudo bem, a consequência é minha mesmo e vai ter que ficar assim. Deus está dizendo: não, eu posso pôr um termo, eu posso trazer um novo dia, eu posso dar inaugurar um tempo de liberdade, de graça, de mudança, de paz. Amém? Deus não tem prazer em ficarmos conformados com as nossas consequências ou com a nossa condição. Senão a vida ia virar, né? Os meus erros, minhas consequências, vou viver assim para o resto da vida, esperando Jesus voltar. E o que eu sinto é que, de repente, muita gente, por conta dessa questão de consequência, acaba aceitando uma vida espiritual muito menor do que deveria ser, porque a pessoa abaixa a cabeça e fala: não, eu tenho que viver isso mesmo, é minha consequência, e tudo bem, e vou abraçar isso, vou conviver com isso. Então, quero dizer essa noite, novamente, para você: Deus é um Deus que perdoa os nossos pecados. E por causa dos nossos pecados, muitas vezes, claro, nós vivemos as consequências dos nossos atos. Diz a Bíblia: quem abrir uma cova, nela cairá. Mas Deus é um Deus tão misericordioso que Ele também põe fim às consequências. Que Ele também põe um termo. E Ele também pode, porque Ele é Senhor de todas as coisas, dizer: olha, eu estabeleço um ciclo, eu estabeleço um período, eu estabeleço um final para isso. E eu estabeleço, eu inauguro um novo dia, um novo tempo de graça, de misericórdia, de liberdade, de vida. Então, Deus sempre trabalha pelo Espírito e pela Palavra, também para nos livrar do jugo. Por isso que nós não podemos acostumar ou abraçar a nossa condição, nos acomodar nisso, porque Deus está abrindo um tempo de oportunidade, eu sinto isso, de falar isso nessa noite, para mudanças positivas em nossa vida. Amém? Graças ao Senhor por sua grande misericórdia, pelo seu grande amor. Amém? Fala para o seu vizinho: aproveita as oportunidades de Deus. E na medida que eu estou falando aqui, a minha expectativa é que o Espírito Santo vá trabalhando aí com a sua vida, com o seu coração, te mostrando a graça de Deus, a misericórdia de Deus e como Ele é poderoso para fazer novas coisas, para inaugurar novas estações, novos tempos, né? Às vezes a gente vê, a gente olha para o contexto da nossa vida, de família, às vezes para o contexto financeiro, para o contexto emocional, para tantos contextos, e a gente pensa: puxa, vai ser assim. Não, não precisa ser assim. Não precisa ser menor do que Deus preparou para nós em Cristo Jesus. Ah, mas eu errei. Você errou, Deus perdoou, e Deus é poderoso, inclusive, para pôr um termo a um ciclo vicioso, a um ciclo ruim, um ciclo de coisas que se repetem por causa das consequências de erros passados, seja seus ou de outras pessoas, enfim. Mas Deus é poderoso para trazer um novo dia, um novo tempo. Amém? Mas olhando para o mesmo texto, a gente percebe também que existem algumas mentalidades que nos atrapalham para receber essa mudança, para receber o novo de Deus, para mentalidades, maneiras de pensar que nos atrapalham de entrarmos num novo ciclo de Deus, num ciclo de bênção. A primeira coisa que eu enxergo, né, neste texto que atrapalha a nossa vida para entrar no novo de Deus, é quando nós ficamos travados buscando respostas. Fala para o seu vizinho, não fique travado buscando respostas. E eu não estou querendo dizer com isso que Deus não nos dá resposta. Às vezes nós recebemos respostas, outras vezes não. Né? Mas eu, por exemplo, já desisti de tentar compreender todas as coisas e tudo em Deus. Eu peço respostas para Deus, claro, mas no meu coração eu sei o seguinte, se Deus não me explicar tudo, não precisa. A gente não precisa entender tudo, nós precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Tem muita coisa na vida que a gente não vai entender. Tem muita coisa em Deus que talvez a gente não vai entender nunca, só quando estiver face a face com Ele, na presença dEle, mas não importa. O que a gente precisa é confiar no Senhor, confiar na Sua Palavra, confiar no Seu amor. Assim como os filhos muitas vezes não entendem, filhos pequenos principalmente, não entendem muitas coisas dos pais. Não é? Por que meu pai está agindo assim? Por que meu pai fechou o portão, não deixa eu brincar na rua? Filhos pequenos não entendem. Nós também não entendemos muita coisa em Deus, mas a gente precisa confiar em Deus. Gideão travou buscando respostas. Não é? Por exemplo, ele ficou travado perguntando o seguinte, Senhor, por que tudo isso nos sobreveio? Versículo 13 do capítulo 6, Gideão faz essa pergunta. Por que tudo isso nos sobreveio? Por que nós estamos nesta condição? Senhor, por que tudo isso? Na verdade, Deus já tinha, inclusive, mandado um profeta com a resposta. Deus já tinha dito, olha, tudo isso aconteceu porque vocês desobedeceram ao Senhor. Não fizeram o que Deus tinha mandado para fazer e agora vocês estão oprimidos em plena terra prometida. Vocês deveriam estar vivendo uma vida muito boa, de paz, de alegria, de prosperidade, uma vida de comunhão, agora estão sendo oprimidos pelos inimigos. Ao invés de vitória, vocês estão derrotados. Então, de uma certa forma, ele já, genericamente, Deus já tinha mandado a resposta, mas Gideão estava travado. Por que isso? Por que isso? Por que isso acontece comigo? Por que isso está nos acontecendo? Por quê? Por quê? Por quê? Então, perceba o seguinte, que tem gente que trava perguntando por quê, por quê, por quê? Fica tentando entender. Por que que isso está acontecendo comigo? Por que que eu não me livro disso? Por que que eu estou nessa situação? Por que que eu não saio dessa? Por que que entra ano e sai ano, a situação é a mesma coisa? Por que que não muda? Ah, eu não entendo. E por que Deus permite? E por que não sei o quê? Enfim, a questão é, não importa muito. Não importa entender o porquê. O que importa é entender o seguinte, quem está conosco para nos ajudar? Amém? Porque veja, a Bíblia diz que o próprio Senhor, quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, está aí no contexto, foi até Gideão, está fazendo uma referência a Jesus. Então o próprio Senhor chega e começa a conversar com Gideão. E Jesus estava ali para mudar a história. Jesus estava ali para mudar a situação, não só de Gideão, mas de todo Israel, para livrá-lo das mãos dos midianitas. Já havia um plano de Deus. Deus já tinha determinado um tempo de mudança, de estação. E Jesus chegou, Jesus está presente, Jesus está ali com Gideão. E ele ainda está perguntando por quê. Ficou travado no porquê. Né? Por que tudo isso não sobrevém? A gente percebe no contexto que o Senhor nem responde, fala outras coisas para ele. O Senhor estava ali, o anjo do Senhor estava ali. Falei para o seu vizinho: Jesus já está aqui hoje para te ajudar. Então é melhor a gente não ficar travado nos porquês, é ou não é? Fala para o seu vizinho, não fica travado. Porque talvez compreendamos, talvez não, tem tantas coisas que a gente não compreende na vida. Mas a questão é confiança na presença do Senhor. Confiança em quem está conosco para nos ajudar. Então a primeira coisa é que a gente precisa remover essa mentalidade de querer entender tudo, principalmente porque a nossa maneira de entender é muito lógica e racional, e de uma maneira lógica e racional a gente não consegue entender as coisas espirituais, a gente não consegue entender quase nada na verdade. Por isso que nós precisamos entender quem está presente. Essa é a questão. O que a gente precisa saber é se o Senhor está presente ou não. E quando a gente enxerga o Senhor, quando nós percebemos que o Senhor está presente, então tudo bem. Entendeu? Jesus está aqui, e se ele está aqui, ele tem poder para mudar a situação, independente de quais sejam as causas e as razões, por que a situação está assim, por que não está, se é culpa minha, se não é, ou quanto eu tenho de responsabilidade sobre essa situação, se eu tenho 10%, 90%, não interessa, Jesus está aqui e ele tem poder para mudar essa situação. Amém, queridos? Outra mentalidade que nos impede muito de mudar de um ciclo ruim é a mentalidade de que Deus está longe, Deus me desamparou, Deus me deixou sozinho nessa situação. Veja, Gideão estava com essa mesma mentalidade. No mesmo versículo 13, ele diz assim: olha, onde é que estão todas as maravilhas? Porque, claro, Gideão, como alguém no meio de Israel, tinha ouvido, né, de tudo que o Senhor já tinha feito, a saída, do, como o Senhor Deus livrou Israel lá do Egito, como eles saíram com mão forte, todas as maravilhas, tudo que tinha acontecido, eles contavam as histórias. Então Gideão conhecia todas essas histórias. Né? No coração dele, na mente dele, estavam essas histórias de amor, de livramento, de poder de Deus. E aí ele pergunta o seguinte: ok, eu conheço todas as histórias de livramento, já ouvi tantos anos essas coisas, mas cadê agora? O Senhor nos desamparou. O Senhor nos desamparou. Então, essa é a outra mentalidade que a gente precisa remover. Achar que Deus está longe, achar que Deus virou as costas, achar que Deus não conhece, ou pensar que Deus não conhece a nossa realidade, pensar que Deus não conhece os nossos detalhes da nossa vida, a nossa luta, né? Porque pode vir esse pensamento, essa situação: Deus está longe, Deus não está vendo, Deus está preocupado com outras coisas, Deus não está olhando para a minha vida, Deus não sabe que eu estou sofrendo, porque se ele soubesse, ele me ajudaria, se ele soubesse, ele mudaria essa situação, parece que ele não está me ouvindo. Não, querido, Deus não está longe, Deus está perto. Amém? Fala para o seu vizinho: Deus está perto. Ele te conhece, conhece a sua vida, sua história, seus detalhes. Amém? Deus está perto. E Deus age. Mesmo quando nós não vemos, mesmo quando não entendemos o seu agir, Deus age. Não perca nunca isso de vista. Deus é um Deus que não nos desampara. Nunca. Nunca. Ele é um Deus que não nos desampara. Então vem essas mentalidades: olha, Deus te desamparou. Abraça essas consequências, você vai ter que ficar assim mesmo. Isso aí, né, se acomode com isso. Não! Deus não nos desampara. Hebreus capítulo 13, verso 5 diz assim: Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Amém? Você pode receber essa palavra? Deus nunca te desampara. Aleluia. Como é bom a gente andar com essa Convicção é uma mudança de mentalidade, ou uma mentalidade correta, né? Então Deus não nos desampara. Deus não nos desampara. E nós não precisamos ter todas as respostas também. Precisamos apenas confiar na sua presença e no seu poder para mudar tudo. Outra mentalidade que nos paralisa e dificulta essa mudança de um ciclo ruim para um ciclo bom é aquela mentalidade de impotência e de rejeição, né? Quando a pessoa fica pensando, não tem jeito, isso não vai mudar, essa situação é muito difícil, eu não tenho condições nenhuma de mudar. Então a pessoa fica sempre pensando assim, né? Seja qualquer que seja o ciclo ruim que ela está vivendo. E então a pessoa, muita gente fica paralisada por um sentimento de impotência, um sentimento de rejeição, um sentimento de inadequação. Para mim não tem jeito, para mim não dá, eu não tenho força, eu não tenho condições, eu não tenho poder para mudar isso, eu não tenho dinheiro para mudar essa situação, não tem jeito, não vai mudar, né? A pessoa talvez pense assim, para aquela outra pessoa a vida pode mudar, dar certo, mas para mim não tem jeito, vai ser assim mesmo, vai continuar sendo assim. Não vai. Nós não podemos aceitar essa condição como condição determinante, de jeito nenhum. No verso 14 e 15, a palavra no texto diz assim, então o Senhor olhou para ele e disse, né? Veja, eu gosto dessa expressão, o Senhor, então, o anjo do Senhor está ali, Jesus está ali, Jesus olhou para Gideão e disse, quer dizer, estava olhando para ele, olhando nos olhos dele, disse, vai nessa tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu. E ele disse, ai, com quê? O que eu vou livrar? Eu? Você está brincando, eu? Não tenho condição nenhuma. Eu não tenho a menor possibilidade, ele estava dizendo. Não tenho a menor possibilidade. Não tenho condições. A minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Então ele falou, a minha família é a mais pobre, é a menor e eu o menor da minha família. Eu sou o menor do menor dos menores. Eu não tenho nenhum tipo de condição para mudar esse quadro, eu não tenho força, não tenho dinheiro, não tenho poder, eu não consigo. Na verdade, irmãos, não importa nada disso. Não importa o que nós temos ou não temos, o que somos ou que não somos, o que a gente acha ou deixa de achar, não importa. A única coisa que importa é o Senhor. Porque é no poder dEle, amém? É por causa da graça dEle. É por causa da vitória dEle. É por causa da força dEle. É por causa do grande poder que ele tem, da autoridade dele, do governo dele, da palavra dele. Não tem nada a ver com a gente. Fala para o seu vizinho, a mudança não tem nada a ver com você. Fala assim, porque nós não podemos nada mesmo. Então no dia que você ficar assim, pensando, eu acho que eu posso, eu acho que eu desisto de achar, fala, eu não posso. Melhor, Ele pode, e nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, amém? Então não importa se é pobre, se é rico, se tem força, se não tem, e não interessa se está vivendo uma situação muito difícil ou nem tão difícil assim, não importa nada, importa o que Deus nos diz, importa o que Deus nos diz. Se Deus diz, eu estou mudando essa situação, então a situação vai mudar, e ponto. Amém? O que que produz a mudança? Tem algumas, essas mentalidades, elas impedem, mas tem algumas coisas que produzem essa mudança, essa transformação. A primeira coisa que produz mudança, que produz transformação, é uma palavra viva em nosso interior. Então, uma coisa é você ouvir uma palavra como essa, uma pregação como essa, por exemplo, e você entendeu o conceito. Ah, tá bom, ok, eu entendi. Deus é um Deus que perdoa os nossos pecados e pode nos livrar das nossas consequências. Legal, isso é joia. Eu digo amém, aleluia. Você internalizou o conceito, recebeu na sua mente, quem sabe até no seu coração. Mas isso ainda será uma coisa genérica. Quando eu falo de receber uma palavra viva, é quando o Espírito Santo de Deus fala diretamente a você. Então você está ouvindo a palavra, você está lendo a Bíblia, mas de repente você sente o Espírito Santo falando dentro de você. Chegou o tempo de mudar um ciclo na sua vida. Opa, isso é diferente. É a diferença que nós fazemos entre a palavra genérica e palavra específica. Então aqui eu estou falando uma palavra genérica, mas com a expectativa de que o Espírito Santo de Deus que habita em você ilumine o seu coração, a sua mente, traga uma palavra viva dentro do seu coração, dentro do seu interior. Então essa palavra vivificada pelo Espírito Santo, ela produz transformação, ela produz mudança. Então veja, Gideão recebeu uma palavra viva, direta, diretamente do Senhor. Né? O anjo do Senhor lhe apareceu, diz a Bíblia, e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. O Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu. Então Deus deu uma palavra direta para ele. Por que que muitas vezes a palavra que nós ouvimos não produz mudança? Porque ela é genérica, a gente sai do culto com uma mensagem só, que pode ser esquecida em algumas horas, talvez em alguns dias. Mas se o Espírito Santo hoje trouxer uma palavra viva dentro de você, isso produz mudança, produz transformação. Então, minha expectativa e o meu conselho, o meu encorajamento a você é que você ore internamente aí, diga: Espírito Santo, vivifica a palavra de Deus dentro de mim. Porque se o Espírito Santo falar, eu estou mudando a sua vida, estou mudando um ciclo na sua vida, você não vai sair daqui dizendo: olha, o pastor trouxe uma palavra, vai ser diferente. Você vai dizer: Deus falou comigo, o Espírito Santo trouxe uma palavra ao meu coração e agora estou carregando esta palavra e agora estou vivendo sob esta palavra e essa palavra está viva dentro de mim e eu sei que essa palavra vai produzir mudança, a palavra de Deus vai produzir o propósito para o qual ela foi enviada, para o qual ela foi designada. Amém? Então aquilo não era uma palavra genérica para Gideão, era uma palavra específica, uma palavra específica. E se o Senhor te der uma palavra específica, o meu conselho é o seguinte: não discuta, receba. Amém? Gideão ficou discutindo até ele entender, levou um tempo, mas se Deus te der uma palavra específica, agarre, receba, creia, abrace, vista-se desta palavra e ande com ela, que ela vai mudar a sua vida. Então a primeira coisa é: receba uma palavra específica. A gente precisa de palavras específicas, né? Nós podemos ler a Bíblia inteira, todos os livros, mas a questão é: o que Deus tem falado comigo? O que o Senhor quer que eu faça? Quais são os passos que Deus quer que eu dê? Isso é palavra específica. Então, do genérico, nós temos que partir para o específico. Não estou dizendo que nós não devemos estudar, devemos ler a Bíblia toda, né? Toda ela, todo o conselho de Deus, mas nós precisamos estar aos pés do Senhor, nós precisamos buscar o Espírito Santo para receber palavra viva no nosso interior, em nosso coração. Então, embora você tenha muita palavra, ou muita direção, ou muitos conselhos, mas você tem aquela direção viva, aquela palavra específica que faz toda a diferença e que nos conduz naquilo que Deus tem para nós. Então a segunda coisa é, depois de receber uma palavra viva, é não ficar buscando sinais, mas principalmente revelação e experiência. Então, Gideão, por exemplo, mesmo depois de ter recebido uma palavra, que ele não entendeu que era o Senhor, por isso que ele estava buscando ainda sinais, ele começou a pedir um sinal para Deus. Ah, se é o Senhor mesmo, me dê um sinal e tal. E ele disse o seguinte, né, verso 17, se eu tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Então muita gente fica assim, ah Deus, se o Senhor me mandou aquela palavra mesmo, me dá um sinal confirmando e tal. Sinais, Deus pode dar também, mas normalmente são coisas externas. Sinais são apenas indicadores. Agora, revelação e experiência são coisas pessoais, internas. Quando você tem uma palavra revelada dentro de você, quando você tem uma experiência com o Senhor, não precisa de sinal. Você já está convicto que é Deus e que Deus está conduzindo a sua vida. Não é? Gideão, por exemplo, pediu sinal, Deus deu revelação para ele. Deus descortinou-se diante de Gideão e Gideão ficou inclusive achando que ia morrer porque Deus se revelou para ele e ele sabia que ali ele estava na presença de Deus. Então, tem gente que anda por ou fica pedindo sinal ou só anda por sinal é porque não tem muita convicção. Eu te encorajo a buscar revelação e buscar experiência com o Senhor, para que essa palavra se torne uma palavra vivificada dentro do seu interior pelo Espírito Santo. Né? Então, quando nós temos uma palavra de Deus, nós sabemos que o Senhor nos falou, e nós estamos andando de acordo com aquela palavra, e a gente não fica olhando para a circunstância, nós andamos pela palavra que o Senhor nos deu. Amém, queridos? Outra coisa importante quando a gente pensa de sair de um ciclo ruim para um ciclo de bênção é a disposição que nós precisamos ter de substituir altares. Fala assim para o seu irmão, talvez tenha alguns altares que precisam ser substituídos. Ok, como assim? Deus chegou para Gideão e disse para ele o seguinte, Gideão, tem um altar lá na sua casa, na sua família, que você precisa derrubar. Era um altar que foi erigido a Baal, né? Tanto que chamaram Gideão depois de Jerubaal, que significa Baal, contenda com ele. Então Deus disse para Gideão o seguinte, olha, vou mudar as coisas, eu decidi encerrar esse ciclo na sua vida e encerrar esse ciclo em Israel. Israel vai sair da opressão, Israel vai sair do jugo, você vai ser instrumento para isso. Mas é o seguinte, você precisa ter a disposição de trocar um altar. Aquele altar que foi edificado para Baal, você tem que derrubar. E você tem que erguer um altar para Deus no lugar. Foi isso basicamente que Gideão fez. Né? Aconteceu, versículo 25 e 26, naquela mesma noite, o Senhor disse, toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal, que é do teu pai, corta o bosque que está ao pé dele, edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume desse lugar forte. Basicamente era o seguinte, derruba o altar de Baal, edifica um altar para Deus. Então, quando a gente ora, pedindo misericórdia para o Senhor, pedindo para o Senhor nos livrar das consequências, pedindo que o Senhor mude um ciclo em nossa vida, Deus, por favor, põe um termo, põe um fim a esse ciclo e inaugura um novo ciclo em nossa vida. Às vezes ele pergunta o seguinte, você está disposto a substituir o altar? Sabe aquela coisa que é um altar? Muita coisa pode ser um altar para a gente, eu nem vou dar sugestões aqui, mas eu te encorajo a orar e dizer, Espírito Santo, me revela se alguma coisa é um altar na minha vida. Altar pode ser tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Né? Pode ser coisa, pessoas. Né? Por exemplo, às vezes uma pessoa não perdoa alguém. E aquela pessoa que ela não perdoa vira um altar na vida dela, porque ela só pensa naquilo, só pensa naquela pessoa, só fala naquilo, anos e anos e anos. Aquilo é o altar da pessoa e Deus fala, derruba esse altar aí. e ergue um altar para Deus no lugar. Talvez pode ser uma coisa que a pessoa gosta e ama, e ela se envolve aquilo com o seu tempo, com a sua vida, com o seu dinheiro, porque ela gosta demais. Deus fala, derruba aquele altar lá, ergue um altar para Deus. E isso aí, o Espírito Santo aqui deve nos falar, tratar ao nosso coração. Mas em nós, precisa haver uma disposição para a mudança de altar. Então, eu tenho que chegar diante de Deus e falar, Deus, por favor, muda o ciclo na minha vida. Ele falou, ok, tenha disposição em mudar um altar, derruba aquele altar, ergue outro no lugar. Às vezes essa mudança de altar tem a ver com mudança de rotina, tem a ver com mudanças que a gente precisa fazer em nossa vida para mudar o ciclo. Fala para o seu vizinho, Deus quer mudar o ciclo. Ele tem poder para mudar o ciclo. Mas nós precisamos cooperar com o Senhor. Amém, irmãos? Então, precisa da nossa disposição também de mudança de altar. Outra coisa importante para uma mudança de ciclo. Creia que o Espírito Santo quer, pode te encher. Porque Gideão mudou. E as coisas começaram a mudar quando ele foi cheio do Espírito Santo. Ele tocou a trombeta e muitos se ajuntaram ao redor dele e o movimento de libertação no meio do povo de Israel começou. Então nós precisamos ter convicção de que o Espírito Santo quer nos encher, pode nos encher. Talvez a pessoa já é cristã e já está vivendo uma vida assim, igual, sem poder, seca por muito tempo, e quando ela ouve falar no Espírito Santo, ela nem tem expectativas de ser cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, cheia da vida de Deus. Mas a gente tem que voltar para um ponto que é fundamental. O que nos dá poder de mudança é o Espírito Santo agindo em nós, amém? A mudança não vai acontecer em nossa força. É o Espírito Santo que quebra o jugo em nossa vida. É o Espírito Santo que inaugura novas portas, novas expectativas, novas visões. Então nós precisamos crer nisso, no Espírito Santo. E crer que o Espírito Santo pode e quer nos encher. Amém? Creia que o Espírito Santo pode te encher. Uma outra coisa, eu vou encerrar com isso. Para a mudança de ciclo, é tirar a expectativa de que a solução vai vir de pessoas. A solução não vem de pessoas, as mudanças vêm de Deus. Tem muito crente, não aqui, por aí, que fica colocando tanta expectativa nas pessoas, que começa a quebrar com todo mundo, e lá no fundo a pessoa começa a projetar os seus problemas em todos os outros. Ah, eu não tenho um bom emprego porque aquela pessoa não abriu a porta para mim. Eu não tenho um ministério porque aquele outro entrou na minha frente. Eu não tenho isso porque aquele outro fez aquilo. Eu não tenho aquilo outro porque aquele outro não quis me ajudar. Eu não alcancei tal coisa porque a minha família não apoiou. Eu não sei, entende? Tudo tem a ver com pessoas. Fala aí para o seu vizinho, ame as pessoas. Fala assim, todas elas. Mesmo estas. Já está pensando em alguém, né? Não, mas tem uma pessoa que aquele lá me prejudicou. Ame as pessoas. Tire a expectativa das pessoas. Como é que Deus tratou isso com Gideão? Gideão precisava enfrentar 135 mil soldados midianitas, só 135 mil, aparelhados com carros, cavalos, camelos, espadas. Ele juntou lá em Israel um monte de gente, 32 mil pessoas. Estou resumindo bem a história, 32 mil, 135 não dá nem para o cheiro. E quando ele olhou para Deus, dizendo, Deus, a gente tem pouca gente, Deus falou, tem muita, diminui um pouco. Sabe quantos ficaram? 300. 300 pessoas, muito menos do que nós temos aqui. 300 pessoas para enfrentar um exército de 135 mil pessoas. O que, que Deus estava tratando com Gideão era o seguinte, Gideão, não vai ser na força do braço, para de colocar tua expectativa em pessoas. Então Gideão não tinha a menor condição de colocar a expectativa nele em pessoas. Tem gente que quer mudar ciclo, mas fica pensando, ai, se aquela pessoa me der uma oportunidade, se aquele outro fizer aquilo, se aquele outro, e se aquele outro, e se aquela pessoa, e se der certo ali e aqui, e começa a olhar para tudo e para todos, projetar um monte de coisa, aí não dá certo, o que ela vai ficar? Frustrada, 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 frustrada. E as leituras vão ser assim, aquele ali não gosta de mim, aquele outro não me ama, aquele outro não me aceita, eu vou ter que abraçar as consequências mesmo, e não sei o que e tal. Tire a expectativa de pessoas, ame as pessoas, sirva as pessoas, faça o bem para as pessoas, mesmo para o seu inimigo, mesmo aquela pessoa que mostrou a língua para você, não gosta de você, fala mal de você, fale bem dela. Use o Facebook para falar bem das pessoas. É o que Jesus falou, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, né? Se fala mal de você, fale bem. Se te amaldiçoar, fale bem dele. Então, por quê? A expectativa da nossa mudança de ciclo não está nas pessoas, está em Deus, apenas no Senhor, apenas no Senhor. Então ame as pessoas e confie plenamente, inteiramente no Senhor. Amém, queridos? Deus quer mudar a nossa vida, Deus quer mudar o ciclo, Deus quer nos perdoar, não somente nos perdoar. E esse é o ponto que eu quero que você guarde no seu coração. Deus é poderoso para nos livrar, inclusive das consequências. Amém? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus, vamos orar por isso. Aleluia. Te encorajo a colocar o seu coração, sua vida diante do Senhor e pedir para o Espírito Santo nos mostrar, talvez começar a mostrar, se tem algum ciclo na sua vida, na sua jornada, que você quer que Deus mude. Deus mude. E eu quero dizer novamente nessa noite que ele pode mudar. Quando eu li isso, Deus entregou Israel nas mãos de Midian por 7 anos. O Espírito Santo me deu graça, não para olhar para a ação de Deus em relação a Israel, mas para a ação de Deus em relação aos midianitas. Era como Deus estivesse falando, ok, eles erraram, tem uma consequência, mas eu pus um fim nisso. Terminado esse ciclo, não passa daqui. E Deus enviou o anjo, enviou Jesus, para inaugurar todo um processo de restauração. Agora, interessante que eu não falei dos outros ciclos, mas essa mesma, e eu usei essa história que é a mais conhecida do livro de Juízes, mas essa mesma história se repetiu por 7 vezes no livro. Então Deus está dizendo o seguinte, que mesmo que haja muitos ciclos, ele pode ser misericordioso. Deus é um Deus misericordioso, que nos ama, que quer nos livrar, e quer que nós andemos na presença dele, e quer trazer paz e liberdade. Ele quer começar um tempo novo. O Espírito Santo está sempre, já percebeu isso? O Espírito Santo está sempre trabalhando para inaugurar novos ciclos, novas estações, novos períodos em nossa vida. O Espírito Santo está sempre trabalhando para começar coisas novas. Ele nos chamou para andar em novidade de vida. Em novidade de vida. E de repente, se o Espírito Santo vivificar essa palavra dentro de você, quem sabe não é nesta noite que começa um novo ciclo para a sua vida? Quem sabe? Ore no seu lugar, peça para o Espírito Santo tocar o seu coração, abrir os teus olhos, peça ao Espírito Santo, Espírito Santo, ministra a mim. Peça para o Senhor Jesus, ele é o anjo do Senhor. Senhor Jesus, fala comigo, fala ao meu coração, como o Senhor um dia falou com Gideão. Gideão não estava entendendo muito bem, ele estava tão envolvido com as circunstâncias, pensando por quê, não tem condições, essa situação, Deus nos abandonou, Deus nos desamparou, Deus estava ali ao lado dele e estava ali para mudar tudo, como de fato mudou. Então Jesus está aqui nessa noite também, ele pode mudar tudo, ele pode começar um tempo novo. Deus ama isso, creia nisso, ele não está longe não, Deus ama te abençoar, creia nisso. Deus ama te abençoar. Deus ama começar coisas novas. Deus ama liberar, libertar, trazer paz, quebrar o jugo, livrar. Deus ama fazer isso. A gente não entende muito a dimensão do amor de Deus e a gente fica pensando, talvez eu vou ter que conviver com isso, isso não vai sair da minha vida, essas circunstâncias, nada muda, parece que entra ano, sai ano, entra mês, sai mês. Não, ele é poderoso, não limite o Senhor, jogue fora mentalidades de rejeição, mentalidades de abandono, jogue fora todas essas coisas, peça para o Espírito Santo liberar uma palavra viva no seu coração, amém? Aleluia. Fecha os teus olhos, vamos orar, Senhor. Oh, Deus.